vem. Fala do Casa Nova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Fábio Gomes.
Que beleza! Chegamos, 8 horas mais um minuto. Um abraço, boa noite, boa noite, boa noite. Vai pro YouTube, YouTube da BNews TV, vai lá, curta, compartilhe, deixe sua mensagem, fale de futebol, fale de Bahia, fale de Vitória. Hoje o Viveiros botou lá na rede social dele, provocando Bahia, dizendo que eu entendi que assim, eu já broquei uma vez, vou brocar de novo. Já broquei uma vez, já dei uma enfiada uma vez.
Lá ele.
Vou enfiar de novo. É, meu irmão. É assim, foi o Viveiros que disse. E aí apimentou, criou polêmica pro jogo de amanhã. Né? Amanhã também tem Vitória. Já já o dia do Bahia, o dia do Vitória. Saber informações. A gripe querendo me derrubar. Será que amanhã vou ter voz? Mas enfim. Então participe, interaja com a gente, mande sua mensagem, um abraço para Everton Bruno, na mesa de 9.233 canais, o cuidador de gatinhos da Itapu FM. Abraço para Henrique Juliano, né, que tá aqui com a gente operando no YouTube da BNews TV. E vamos nessa, né? Essa equipe mais unida do que nunca, mas que não grava o BNews agora, primeira edição, né? Os dois repórteres que não gravam o programa da manhã. Mas a gente vai começar hoje com Bahia. Acabou a fase de só começar com Vitória, né? Porque o Vitória, só o Vitória tava jogando. Essa semana foi só o Reinaldo começando. Hoje a gente começa com Bahia. Fonte Nova vai ter casa cheia, não vai. O Bahia, se vencer esse jogo, passa o Atlético Paranaense. As informações do Tricolor com ele. Boa noite, Gabriel Bacelar.
Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordelo, Everton Bruno e Henrique Juliano aqui com a gente, botando o programa também no ar. Agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando a nossa resenha, a todos os ouvintes. Mais um dia pré-jogo aí de Campeonato Brasileiro. Primeiro dizer que Reinaldo Oliveira tá me sacaneando, né? Porque ele não manda a zorra do áudio dele. Aí de manhã eu tenho que ficar ouvindo piada por causa dele. Mas meu áudio tava lá, viu, pai? Graças a Deus. Não vou nem esquecer mais pra não
semana
sobrar pra
semana passada
mim.
O meu estava, o seu não.
Então pronto, a gente tem que se acertar e os dois mandar. Pra ninguém não sobrar pra nenhum dos dois. Mas vamos nessa, tudo certo. Brincadeiras à parte. Muito bom estar aqui de novo com a nossa equipe. Que cada vez mais, como o Fábio disse, fica sólida, né? Coesa ali, todo mundo junto, trazendo o melhor do futebol. Ô, Fábio, vou começar com notícia... Não tão quente, viu? O programa tá longo aí. Não tão quente pelo seguinte, por estar distante, mas não deixa de ser um debate importante. Péssimas informações da Argentina, tá? Alejo Vélez muito questionado, o próximo reforço do Bahia que vai chegar no meio do ano. 10 jogos no campeonato argentino, 1 gol marcado e depois de um bom período aí sendo acarinhado pelo torcedor, né, do clube que o formou, o Alejo começa a ser questionado pela imprensa e pela torcida do Rosário Central. E aí fica a dúvida, estaria o jogador com a cabeça já no Bahia no futuro? Ou realmente o Bahia pode estar fazendo investimento num jogador que não vai trazer bons frutos futuramente, mas um investimento em um jovem jogador que talvez não exploda da forma que a torcida espera. Por que estou trazendo essa notícia para abrir as informações do Bahia, Fábio? Ontem um torcedor mandou um áudio para a gente com a expectativa da chegada de um matador no segundo semestre para o Bahia. Começo a ter minhas dúvidas se Alejo Vélez tem capacidade de ser esse matador. Aí a gente já pode começar o debate aquecendo o torcedor com essa questão, né? Será que o Bahia está certo em trazer esse jogador? Ou essa fase ruim dele no início do ano é muito por conta também da cabeça já estar aqui no Bahia no segundo semestre?
Bom, tá aí a primeira participação do Gabriel Bacelar. Acho que essa questão do gol, acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? Quer dizer, a questão do momento mesmo do atleta. Nem ansiedade para vir pro Bahia e nem porque o atleta não presta. Eu acho que não se faz uma análise dessa maneira, isso aí já sou eu opinando. Lógico que o comentarista é Flávio Lordelo. Existem várias vários motivos pra isso. Primeiro que eu teria que estudar o time que ele tá jogando, não sei se o time tá jogando bem. Aí quando a gente diz assim, uma sequência de vários jogos sem marcar, a bola tá chegando no cara. Então tem tudo isso aí que precisa ser levado em consideração. Ele perdeu pênalti, teve pênalti, cobrou pênalti. Então é um levantamento que é só nosso estatístico mesmo, Flávio Lordelo, pra poder trazer o que é que tá acontecendo. Porque o segundo Gabriel Bacelar, o cara tá sem faro, sentindo pro gol, viu, Flávio Lordelo? Boa noite pra você.
Boa noite, torcedor da Itapuã FM, Benews 97.5 aqui plugado conosco. Boa noite, Gabriel Bacelar, Henrique Juliano, Fábio Gomes e meu amigo Reinaldo Oliveira, além também de Everton Bruno, que está também conectado conosco. Um boa noite especial, porque hoje é dia de seleção brasileira, muito embora nós tenhamos nossos questionamentos à seleção, Canarinho, mas são 200 milhões em ação, pra frente Brasil, vamos seleção. Esse é o lema da Copa de 90, que foi que engajou a seleção, 90, 70, 86, 82 e por aí vai. Mas o Ale Ruvelis, que não tem nada a ver com isso, ficou na Argentina porque foi requisitado pelo clube, pelo Rosário Central, e obviamente que essas coisas acontecem. O jogador de futebol é feito de oscilações e é muito natural que ele passe por momentos de baixa e de alta. Eu já previa isso, tá? Eu falei em alguns momentos aqui na resenha da Itapuã que o Ale Ruvelis não era, como não é, a salvação da lavoura para o Bahia, e eu temia, como temo também, que o torcedor tricolor coloque as suas fichas inteiras nessa aposta, nessa jovem aposta que é o Ale Ruvelis. Ele está sem marcar já há algum tempo na Argentina. Isso não significa muita coisa, porque a gente precisa ver tipo de jogo, como foi que foi o ritmo, se teve passe, quantas finalizações ele fez, quantos chutes a gol, quantos chutes ele deu para fora. E obviamente que isso conta e conta muito. Agora, é uma temeridade colocar o Ale Ruvelis como salvador da lavoura do Bahia, porque ele tem apenas, Fábio Gomes, 21 anos. Muito embora seja um jovem, é um jovem que ainda precisa provar muito para o futebol do Bahia sul-americano.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo. Primeiras informações do Bahia, você participa 996542750. 996542750. Pergunta pro torcedor do Bahia, né? Se você traria ou não Ale Ruvelis. Traria ou não? Esse é o jogador que vem para resolver o seu problema? Hã? Resolve o problema do Bahia, Ale Ruvelis? Vai lá no YouTube da BNews TV, manda sua mensagem 996542750. Bota o torcedor aí.
Boa noite a todos da resenha. Deixa eu falar logo sobre. Acho que o Bahia tá voando baixo em termos de contratações. Vamos ver se o jogador chegar em centroavante, né? Acho que aguardar o que vai acontecer. Contra a zaga do Bahia, acho que tem que votar David Duarte, na minha opinião. Certo? Um jogador importante. Saiu por contusão. Eu te mando um abraço pra uma pessoa que todo dia eu ligava lá na outra emissora, não falar o nome dele, rapaz. Everton Bruno, desculpa aí não mandar alô pra você sempre, meu irmão. Eu tava assim pensando, vou falar, esqueço. E vamos aguardar. O nosso rival amanhã não é favorito. É, se fosse com o Bahia, dizia a mesma coisa. Lá o bicho pega. Valeu, América Massari.
Valeu, Almir, um abraço, mas não precisa mandar alô pra Everton Bruno não, viu? Porque se vocês começarem a dar boa noite pra todo mundo da bancada aqui, os primeiros 30 segundos vai ser falando o nome da bancada. Então, não precisa nem dar o meu, só dizer assim, boa noite, bancada. Pronto, eu fico feliz. Viu que? Boa noite, Flávio, boa noite, Gabriel, boa noite, Reinaldo, boa noite, Everton, boa noite, Henrique e Juliano. Ah, meu irmão, vamos parar com isso. Fala boa noite a todos, boa noite, geral, tá tudo bem. É melhor assim, mas comente aí o que disse o Almir. Flávio Lordeiro.
Um abraço pro Almir de Camaçari, gente boa, da melhor qualidade, como diz o nosso querido Reinaldo Oliveira. Eu acho que o Bahia, viu, Almir de Camaçari, não tá voando baixo nas contratações, não. Acho que o Bahia tem feito contratações muito pontuais e, na minha modesta opinião, são contratações que poderiam ser um pouco mais cirúrgicas. É claro que não adianta somente o Bahia querer contratar, mas precisa também o outro lado querer vir, querer vender, e obviamente que isso pesa e pesa muito. O Bahia tentou a contratação do Pedro Morisco, não conseguiu. O Cadu Santoro foi a Curitiba, tentou, sondou, mas não conseguiu trazer. Tentou a contratação de Patrick Segura no passado, também não conseguiu. Então, além do Ale Ruvelis, que você acabou de dizer, Fábio, que obviamente que não quis, não é que não quis vir pro Bahia, mas o Alejo Vélez encontrou ali no Rosário Central uma forma de ficar um pouco mais no seu time, que é o time do coração. O Alejo Vélez, que era até então uma sensação do futebol sul-americano, de repente virou uma interrogação. Mas eu acho que o Bahia precisa ainda fazer contratações muito pontuais. Falava agora com o Reinaldo Oliveira, eu acho que o David Duarte é um bom zagueiro, mas acho que o David Duarte é um bom reserva para o Bahia, se é que o Bahia quer, enfim, galgar outros níveis, porque o David Duarte, o Canu, o Gabriel Xavier já mostraram que tem um teto, apesar do seu desenvolvimento. O Ramos Mingo ainda está crescendo, mas eu acho que ele, com um bom lateral, com um bom zagueiro pela direita, vai fazer uma zaga muito sólida. O Bahia precisa de um meia, o Bahia precisa de um atacante, um atacante, um número 9, um atacante que faça gol, no estilo William José, o Everaldo, que seja com mais mobilidade, para que ele possa também fazer os gols que o Bahia tanto cria. Então o Bahia precisa ainda, Almir de Camaçari, algumas peças de para chegar no clube e vestir a camisa. A gente sabe que o Bahia não tem esse dinheiro todo, como se fala, e também não tem tantas oportunidades no mercado, mas são peças, Fábio, que deixam a desejar quando a gente fala de contratações, e eu acho que o Bahia precisa ir ao mercado para, no meio do ano, suprir as suas necessidades, se é que o Bahia quer chegar no Z4.
Beleza, 8 horas mais 11 minutos, 996542750. Mande sua mensagem, interaja, quero saber se você tá confiante, hein? Na rodada da Série A, amanhã já a gente vai trazer todos os jogos, dizer quem é favorito, quem não é, quero saber se você confia no Vitória contra o Cruzeiro e se dá pro Bahia vencer o Atlético Paranaense. Mas já a gente analisa a rodada completa. Solta mais um áudio aí, Everton Bruno.
Boa noite, Itapuã. 975, aqui é Chaveiro do Calabar. Eu gostaria de saber da bancada aí, principalmente de Reinaldo Oliveira, como é que vai o Vitória amanhã? Vai fechado, 3 zagueiros, vai com 4 meio de campo, volante, melhor dizer, como é que tá aí? Já tem a escalação do Vitória? Me informe aí, valeu? Aqui é Chaveiro do Calabar. Mande um abraço aí pra rapaziada do Calabar, que todo mundo ouve Itapuã Esporte, viu?
Alô, Calabar, um abraço, vamos nessa, falar do Vitória, hino do Leão nas alturas, primeiras informações do Rubro Negro. É isso aí, Vitória amanhã vai enfrentar um adversário parada dura, mesmo não estando bem na competição. As informações do Rubro Negro com ele.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio. Um abraço pra você, um abraço aos nossos colegas aqui, a todos que estão ligados aí na Itapuã FM. A delegação rubro-negra, ela já se encontra lá em Belo Horizonte, tá? O Vitória que teve aí 2 treinamentos preparatórios para esta partida de amanhã, 8 da noite, lá no Mineirão, diante da equipe do Cruzeiro. E o treino de hoje pela manhã foi o último, a delegação viajou logo após o almoço de hoje. Time vai ter novidades, tá? O novo contratado, o Renê, tá relacionado pro jogo, viajou com a delegação. Renzo Lopes, que desfalcou o Vitória nos 2 últimos jogos, também está relacionado, também viajou. E quem não viajou foi o jogador Renato Kaiser, né? O Kaiser, ele que saiu sentindo uma lesão muscular no jogo passado, logo após marcar o gol, e o jogador está sendo preservado para o jogo de domingo contra a Chapecoense. Será que ele volta? Vamos aguardar o decorrer da semana para saber melhor em relação ao Renato Kaiser. Outras novidades é que o Vitória deve mandar a campo o que ele tem de melhor. Se vai com 3 atacantes, ainda é uma incógnita. A gente vai ter que aguardar, de fato, uma hora antes do jogo de amanhã para saber quem serão os titulares. Acredito eu que o Renê, ele não seja titular, tá, Fábio? O Jair Ventura, ele faz muito uma gestão de grupo, ele prioriza muito a hierarquia do grupo, ele tem muito cuidado com isso, e o Renzo Lopes, que já está recuperado, deve ser o titular no setor de ataque, a não ser que ele coloque o Renê, ele vai me surpreender. Tá, isso pra mim vai ser uma surpresa se ele começar com o jogador René. Aitor vai de primeira, Tárzia vai de primeira, porque eu já vejo torcedor questionando. Por que não Tárzia no lugar de Aitor? Eu nem sei nem se o Aitor e Tárzia vão de primeira, porque ele pode mudar a plataforma de jogo, colocando o jogador Edenilson no lugar do Aitor ou o Tárzia no setor de ataque, dando uma força melhor no setor de meio campo. Já já a gente vai voltar, Fábio, aí eu vou trazer o provável vitória certinho, definido aí, definido não, ainda está indefinido, mas vamos trazer também os relacionados da partida daqui a pouquinho.
Beleza, tá aí Reinaldo Oliveira, participe, interaja com a gente, faça sua pergunta. Primeiro, Flávio, assim, antes da gente trazer todas essas dúvidas, a ausência do Kaiser, eu vou te começar com uma pergunta relacionada ao Kaiser, né? Quanto significa essa perda do Kaiser? E o termo que o Reinaldo utilizou é que eu acho engraçado. O Vitória prefere preservar o atleta pensando na Chapecoense. Esse tipo de atitude, aí é uma opinião minha, parece, sabe, muito menosprezar o jogo contra o Cruzeiro. Eu preferia muito mais que Kaiser jogasse contra o Cruzeiro, que eu considero um jogo mais difícil, do que contra a Chapecoense em casa. Se você me dissesse assim, não, vamos deixar o Kaiser aqui porque ele não tem condição, é uma história.
É por conta do desconforto, Fábio. É por conta só do desconforto muscular do jogo passado. Ele não teve lesão, tá? O exame não apontou lesão. Mas a informação que passaram pra gente é que o Vitória está preservando ele por conta do desconforto muscular, pensando no jogo de domingo.
Pra ver se dá.
Sim, exatamente. Pronto,
pra ver se dá.
É aquilo que eu disse, vamos aguardar o decorrer da semana.
Beleza. Tudo bem, o cara tá de folga, tá curtindo aí o chá de bebê de Léo Santana e da mulher dele, que tá acontecendo agora, já foi visto nos stories, tá curtindo. E é assim, a vida é desse jeito, faz parte. Porque até onde eu sei, o cara quando tá de atestado.
Tá em casa.
Não tá postando na rede social curtindo. Mas é o mundo do futebol, é desse jeito. Tem gente que fica de atestado e vai jogar pôquer.
Eu sei o que você tá falando.
De Neymar, claro. Tem gente que pede atestado médico e vai jogar pôquer. E vai pro show de Thiaguinho. Cada um agora vai fazendo uma empresa séria. Fica de atestado pra você ver o que acontece.
Ele não joga em grama sintética, né?
Fábio, meu Deus. Difícil essa situação de Kaiser, viu, irmão? Sinceramente.
É estranho, né? É estranho. O Kaiser não é de hoje que ele vem sentindo desconfortos, né? O Kaiser, como eu falei ontem, o Kaiser desde o jogo do antes do Bavi, ele teve uma, pelo menos ele declarou isso na coletiva lá na zona mista, Reinaldo Oliveira, que ele tinha tido um desconforto ali, uma pré-lesão, digamos, ele falou mais ou menos assim, uma pré-lesão no reto femoral da coxa, não sei se foi coxa direita ou se foi coxa esquerda, acho que foi coxa direita, mas ele vem sentindo de uma forma sistemática. Ele saiu no jogo do Brasileirão contra o Bahia, no meio do jogo. O argumento de Jair Ventura foi que ele tinha sentido um desconforto. Depois ele desmentiu na zona mista. Falou que não, que foi opção do treinador. Então tudo isso vai pra conta, né? A gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto não é verdade. E aí o Reinaldo falou hoje na live dele que ele não pode absolutamente desconfiar do que diz o departamento técnico, do departamento médico do Vitória, porque são profissionais que merecem todo o respeito, e eu não vou ficar aqui levantando teoria da conspiração. Mas é no mínimo estranho que o Jair Ventura deixe o Renato Kaiser fora de um jogo importante contra o Cruzeiro, que tem sido algoz do Vitória em algumas partidas. Lembrando que ano passado foi 3-0 pro Cruzeiro lá em Minas Gerais, na estreia do Thiago Couto, inclusive, né? Na estreia, vírgula, né? Porque ele se estreou contra o Corinthians, o Vitória perdeu, depois saiu contra o Cruzeiro, e aí foi muito mal naquele jogo. E preserve ele e o Renato Kaiser seja visto no chá de revelação do Léo Santana. Aí, meu amigo, aí realmente pro torcedor ficar de cabelo em pé, de coçar a cabeça e perguntar o que acontece de fato. O Kaiser está machucado ou não está machucado? Porque você colocou muito bem que, obviamente, um jogador que está em recuperação, fica em casa, colocando gelo, fazendo compressa, ou então na câmera hiperbárica, fazendo alguns exercícios, preservando a sua integridade física, porque o jogador precisa disso. O Kaiser tem quantos anos, Lê? 32, né? O Kaiser?
Aí eu
tenho que dar uma olhadinha. Eu acho que é 32. E o Kaiser não é mais nenhum menino, né, Fábio? Então, sim, obviamente que ele precisa
preservar.
30 anos.
É novo
até,
viu? É. Mas não é também. Tá na meia idade ali. Tá na transição entre não é jovem e já é um cara mais sênior. Obviamente que a senioridade exige alguns preparos. E o Romário falava muito disso, que ele não treinava, é verdade, mas o Romário chegava, não bebia, não fumava, não usava drogas, nada disso. O Romário já sabia, ele só era mulherengo, foi essa a argumentação dele. E o Romário chegava nos jogos e fazia o que fazia, e você via que ele resolvia realmente. Não é o caso do Renato Kaiser, que tem entrado nos jogos e tem saído durante os jogos por supostas lesões. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez que o Renato Kaiser saiu por suposta lesão contra o CRB. Eu concordo contigo, acho que o jogo do Cruzeiro é um jogo mais importante para o Vitória do que da Chapecoense. Lembrando você, torcedor rubro-negro, que a Chapecoense tradicionalmente perde do Vitória lá em Chapecó, na Arena Condá, e aqui também no Barradão. É um jogo que o Vitória gosta de vencer lá e aqui, né? E obviamente que o jogo do Cruzeiro, o Vitória poderia aproveitar a má fase do Cruzeiro.
Isso.
Aproveitar a má fase do Cruzeiro, que estreia o técnico novo, uma atmosfera nova, mas o Cruzeiro é um dos candidatos hoje a rebaixamento, porque está figurando no Z4. Agora cabe ao Vitória se o Cruzeiro vai se recuperar ou não.
Essa você é mudaria a formatação, Flávio, que o Reinaldo trouxe aí?
Não, eu acho que o Reinaldo trouxe uma formatação correta. Eu só não sei se.
Mas três zagueiros ou vai com o Aito ou com.
Eu iria de três zagueiros.
O Aito ou o Tarzan?
O Tarzan. Eu iria de três zagueiros, muito embora o Jair Ventura tenha colocado no elenco de quatro ali, né? Na zaga. O Jair tem ensaiado essa mudança de formação tática no Vitória. Não foi a primeira vez. O primeiro jogo que o Jair fez isso foi no Bavi, do Brasileirão. E ele foi muito bem, inclusive, né? Foi muito bem. Mas eu acho que como o Cruzeiro é um jogo mais agudo, eu acho que ele vai com a linha de três zagueiros ali, formando um cinturão com cinco homens, quatro, depois apenas um, e saindo contra-ataque. Acho que essa é uma formação para o Vitória tentar buscar um ponto lá em Minas.
Você gosta, Reinaldo, da linha de quatro?
Rapaz...
É complicado. Não, a formação que ele tá falando.
A formação, rapaz, isso aí você me pegou desprevenido aí, né? Não gosto. Tá? Não me agrada, mas eu acho que pelas peças que o Vitória tem, ele vai ter que ir dessa maneira. O Vitória tem que segurar a onda. E indo dessa maneira aí, colocando o Edenilson no lugar de um atacante, ele vai fazer aquela formação que fez contra o Flamengo, onde o Vitória foi bastante elogiado. Só que ali naquela ocasião foi o Kaique Gonçalves, não foi o Edenilson. Mas eu colocaria já o Edenilson ali, para quando o Vitória tiver a bola, ele funcionar como um volante. Quando o Vitória não tiver a bola, ele funcionar como um zagueiro. Eu gosto muito dessa formação.
Bom, 996542750, 996542750, eu vou trazer um torcedor. Depois vou trazer aqui os jogos de amanhã, hein? Jogos dessa rodada da Série A. Vamos lá.
Fábio Gomes, irmão, bancada, boa noite. Aqui é Anderson falando, ô Fábio. Eu já falei, aí é o segundo lúcio, rapaz. Eu acompanho o campeonato argentino aqui. Esse cara aí, quem salva o time é de Maria, rapaz. Quem salva o time é de Maria. O cara é fraco, o atacante é um menino promissor. Não vou nem culpar o menino. Que tá botando o menino lá em cima é os torcedores do Bahia. Mas se fosse bom, Tottenham não vendia pelo valor que vendeu, rapaz. Barato.
Todo mundo da bancada aqui.
Barato.
30 segundos vai ser falando o nome da
bancada.
Então, não precisa nem dar o mesmo.
Não é isso tudo esse menino, não. Vai ser um lute. E muitos vão se decepcionar aqui. Del. Esse Del aí é melhor do que ele. Estou lhe dizendo tudo.
Beleza. Tá aí o desabafo do torcedor. Eu vim aqui olhar até os números de Di Maria, né? Ano passado pelo Rosário Central, 16 jogos, 7 gols, 3 assistências. Esse ano, 10 jogos, 4 gols e 2 assistências de Di Maria. Podia trazer Di Maria junto, né? Fazia um pacotão. E aí, Gabriel Vassela, é isso mesmo que ele falou? É o Di Maria quem tá carregando o time nas costas?
Fábio. Meu irmão, tá desde ontem que ele tá assim. E aí, Fábio?
Me marcando,
velho. Vou derrubar, tô avisando logo. Mas, então, o Di Maria, ele é um cara diferenciado, né? Você comparar o Di Maria com qualquer jogador, principalmente com o que tá em ascensão agora, em crescimento, em evolução, é muito difícil. O Di Maria, ele já é experiente, ele tem bagagem. É um cara que vai sobrar em ligas fracas, como é a Liga Argentina. Por ser um jogador experiente também, né, Fábio? Ele tem toda a catimba, a malícia do futebol e é muito técnico, muito qualificado. A gente não sabe se o Alejo, por exemplo, vai chegar no nível que o Di Maria atingiu na carreira. Aí já é outra questão. Eu acho que essa
poucos jogadores do futebol mundial chegam no dia de Maria. Poucos.
Acho que também aí você já tá exagerando também. Vamos com calma. Ele é um baita jogador, mas baita. Também poucos é muita coisa. Vamos com calma. Mas
poucos,
enfim,
é muita coisa?
Se explique. Enfim, vamos lá. O Di Maria, ele já é um cara experiente. A questão não é a comparação com o Di Maria. Eu não acho que o justo seja comparar com o Di Maria. O que deve ser feito, Fábio, é entender o que é que esse jogador pode entregar. Ele pode chegar
só pra dizer que ele não comparou, né? Ele disse que Di Maria é que tá tendo destaque.
Eu
entendeu?
Falo assim, pra que outros torcedores não tragam esse pensamento, levem pra esse lugar de comparar com números de um cara como Di Maria, até porque é difícil de atingir esse tipo de desempenho. O que eu quero dizer é o seguinte, Fábio, ele pode chegar aqui de fato e surpreender. Como você disse, a gente não sabe se ele vai ser um jogador de alto nível, se ele vai conseguir entregar, performar, trazer a sua qualidade pro Bahia. Mas não são os números de agora, não são os desempenhos de agora que vão dizer que ele também não presta, que a gente tem que duvidar totalmente da capacidade. Quando eu digo aqui na minha fala que eu tenho as minhas dúvidas, isso é totalmente natural. Duvidar é uma coisa, você cravar se vai dar certo, como o próprio torcedor disse aí, como o Anderson disse, tem gente que tá endeusando o cara já, acho errado. Assim como tem gente que vai crucificar quando vê que ele tem 10 jogos e um gol marcado apenas sendo centroavante. Então assim, não dá pra ser nenhuma das duas pontas, você tem que estar no meio termo ali. Eu, Gabriel, tenho minhas dúvidas, não sei se vai ser esse cara que o torcedor espera. Se for um Lúcio, a curto prazo, é até positivo pro Bahia, porque o início do Lúcio foi muito bom no Bahia. Quando ele chegou aqui, ele ajudou muito o Bahia nos primeiros jogos dele. Então, se for um Lúcio inicialmente pra temporada 26, vai ser muito positivo. Eu espero que não seja um Lúcio pra longo prazo, Fábio. Que seja um Lúcio que rendeu bons frutos financeiramente.
É isso.
Mas esportivamente, não foi tanto que o torcedor esperava. Vamos aguardar e ver o que pode acontecer. Mas esse negócio de Tottenham vendeu barato, fulano vendeu barato, não quer dizer nada, viu, Fábio? Porque não acho que seja um grande atacante também. Tenho muitas ressalvas com relação a ele. Mas Gabriel Barbosa, por exemplo, também voltou muito mal da Inter de Milão e fez o que fez em 2019. Teve um ano mágico e conquistou Libertadores, conquistou tudo com o Flamengo. Depois é esse jogador meia boca que a gente vê que é. Mas esse negócio de bateu lá, voltou, vendeu barato, não quer dizer muita coisa não. Vou ter que ver o cara dentro das quatro linhas pra ver se resolve aqui também, como não resolveu lá.
Eu vou lhe ser sincero com essa análise do com essa análise que é feita aí do Lúcio. O cara rendeu dinheiro com uma zorra no Bahia, não deu certo. Tudo bem, o que você esperava de gol é uma história, exatamente. Mas claro que deu. Lúcio deu, é uma das maiores contratações do Bahia dos últimos anos. E não tem também conversa. Basta você ver o que é que ele trouxe pro Bahia.
É a maior venda da história do Bahia.
Então, não tem como você dizer que o Lúcio deu errado. Lógico que o torcedor tá querendo é um cara que chega aqui e faça 50, 60 gols numa temporada. Mas não comparem a Lúcio. Lúcio deu muito certo, se esse Alejo vier e for vendido por um pouquinho a mais ou pelo mesmo valor que Lúcio, já deu certo, Flávio Lourdes, que a discussão não é essa. E outra, uma coisa é você comparar um jogador que tá há 3 anos sem fazer gols. Outra coisa é você pegar um jovem que tá vivendo jejum. A mesma coisa o Roman Gomes, que eu digo aqui direto, não vou queimar o cara ainda, porque o cara fez um ano passado bom, mostrou que tem condições de enfrentar grandes clubes, mas esse ano não tá bem. Mas eu vou dizer que o menino dessa idade não presta? Que tá acabado pro futebol? Não posso fazer isso, pô. Tem adaptação, tem o país, tem uma série de fatores. Eu não sei se ele é casado, se veio com família, às vezes veio sozinho, tá com dificuldade com a alimentação. Tem tudo isso que pesa. Então tem que ter paciência com algumas avaliações, Flávio.
Lúcio, por exemplo, queria, antes de falar sobre esse assunto, que é bem polêmico realmente, queria mandar um abraço aí pra Olavo, pra Raimundo Seixas, que tá aí com a gente, falou aqui, que tá aqui e tá no BNews também. A Embaixada de Brasília está em peso aqui e o pessoal também.
Eles só não assistem dia de jogo, que você fica dizendo que assiste, mas o pessoal de Brasília assiste.
Meu amigo Maurício Zeda, um abraço, saudações para você, meu irmão, e tudo de bom para vocês aí em Brasília, viu? O pessoal compactando aqui, comparecendo aqui nos nossos canais. Agora, veja, eu dei uma rápida bisbilhotada aqui em alguns dados do Alejo Vélez de 2025, Gabriel, e também 2026, e são números muito parecidos, tá certo? A diferença é que o Alejo Vélez fez 16 jogos em 25, fez 5 gols. Em 26 ele fez 10 jogos e fez apenas um gol. Né? O número de minutos por jogo, 85 minutos por jogo, é muito parecido com o do ano passado. Salvo engano foi 32. Passes certos também, a porcentagem de passes certos. Chutes a gol, muito próximo também. 1.1 ano passado e 0.8 esse ano. Chutes certos pro gol. Então, os números são muito parecidos. A gente não sabe ainda. O jejum que ele passa, às vezes a bola não entra. Lá ele, claro. às vezes o gol não tá tão à feição dele e ele acaba falhando. Mas comparar o Alejo Vélez com qualquer outro jogador, assim como comparar o Lúcio, e na época, Fábio Gomes, eu vou trazer para você uma comparação que foi feita pelo torcedor do Bahia e pela mídia também uruguaia, e a mídia baiana acabou comprando essa comparação, que o Lúcio Rodrigues seria o novo o quê? Luizito Soares. Foi isso que foi dito, você lembra disso? Pois é, então é muito ruim quando você compara qualquer jogador com outra estrela, como Luizito, como Di Maria, que são jogadores consolidados no mercado. Luizito é um atleta que dispensa apresentações, assim como Di Maria, consolidado no Real Madrid. Di Maria jogou a sua carreira praticamente toda na Europa, é um jogador que é um atleta diferenciado. Então o Alejo Vélez tem muito a caminhar, são apenas 21 anos, precisa vir acompanhado também de um profissional psicológico. Lúcio Rodrigues passou por problemas sérios aqui com a camisa 17, quando ele assumiu a camisa 9 do Bahia. Foi identificado que a questão familiar dele, até Rogério Ceni falou em entrevista coletiva, até de forma deselegante, que alguns familiares atrapalhavam um pouco, né? Isso soou muito mal ali entre o atleta e seu staff e também seus familiares. Depois a mãe dele acabou vindo, ficou um pouco mais com ele e ele melhorou, fez gols, assumiu novamente a camisa 17, para você ver o grau que as coisas podem tomar. E o Alejo Vélez está passando por uma dificuldade agora que eu acho que vai ser pacificada. Agora, é preciso que o torcedor do Bahia entenda que o Alejo Vélez não é e não pode ser a solução dos problemas dos gols do Bahia. O Alejo Vélez é um jovem atleta que vem para o Bahia para se desenvolver. E se ele tiver um desenvolvimento econômico como teve o Lúcio, Fábio, eu acho que ele também vai dar muito certo no Bahia, porque o Lúcio foi comprado por X e foi vendido por 3X ao mundo árabe.
Beleza, mais um áudio aí no 996542750 pra gente trazer os jogos da Série A. Depois a gente tem o dia do Bahia, o dia do Vitória. Bota mais um áudio aí.
Boa noite, Paulo Bom, boa noite, Arnaldo Oliveira, João da Pita Palão. Bahia vai ter que ir nesse jogo amanhã, de qualquer maneira, porque o Atlético, se o Atlético conhecer, eles já ficam nas cabeças já. Pode ter o Atlético. Isso é o Atlético lá atrás. Boa noite. Tem dois empates dentro de casa, não pode empatar mais nem perder mais não. Boa noite aí. Benil.
Valeu, o problema, Gabriel e meu querido Flávio Lordeiro, é que toda vez que o Bahia precisa ganhar, a gente não confia, né? Porque o time já mostrou pipocar nas últimas temporadas.
Pois é, Fábio. Esses jogos muito sérios assim, né, pro Bahia, muito importantes, o Bahia tem acostumado a frustrar o torcedor, né? Deixar o torcedor com o pé atrás. E muito dessa convicção do torcedor, que o torcedor vem com esse tom, né, de preocupação, de seriedade, de precisa vencer, é justamente por essa desconfiança, por essa falta de credibilidade que o Bahia passa em grandes jogos. Eu acredito que o Bahia precisa encarar esses jogos com mais leveza, o contrário do que a gente espera. Não com tanto medo, com tanta ânsia, com tanta necessidade. Eu acho que o Bahia tem que levar os grandes jogos com leveza também, principalmente dentro de casa. Entender a capacidade que o time tem, entender que o elenco é bom, apesar de, é claro, não ter 100% de confiança do torcedor no elenco, né? O torcedor quer mais, merece mais, precisa de mais. Mas eu acho que o Bahia precisa encarar esses jogos também, Fábio, com tranquilidade. Eu acho que esse excesso de necessidade, de desespero de vencer esses grandes jogos atrapalha mais o Bahia do que ajuda. Claro que você não vai. Eu não tô falando que o torcedor não confunda. Eu não tô falando que o Bahia tem que levar os jogos na sacanagem. Mas o Bahia precisa de mais leveza e tranquilidade para grandes jogos. E amanhã é um jogo como esse, que se o Bahia for pro desespero, se o Bahia for pra ânsia, para o excesso de vontade de querer vencer demais, porque ter vontade é uma coisa, ter excesso de vontade prejudica demais, e a gente já viu o Bahia falhando várias vezes por excesso de vontade, eu digo assim, de querer dar uma resposta ao torcedor, e a gente não vê essa vontade refletida dentro do gramado, em comportamento, em posicional, em dividida, em finalização, em busca realmente de fazer o placar. Então eu acho que o Bahia precisa ter vontade aparente aos olhos do torcedor, mas também precisa ter leveza para encarar esses jogos difíceis para poder vencer. Em caso, o Bahia é muito forte, a torcida do Bahia é muito pouco comparável a alguma outra no Brasil. É muito difícil jogar aqui, é muito difícil ganhar aqui. Se o Bahia entender isso e levar isso como um trunfo como algo positivo, o Bahia pode ter um ano muito positivo e um ano muito bom, Fábio, mas a gente precisa desse comprometimento dos atletas, do staff, do Rogério Ceni, de todo mundo. O torcedor, ele jamais vai faltar com comprometimento. O torcedor, ele sim, é peça-chave, é fundamental, tá sempre lá, independente do adversário, e a gente espera que amanhã seja um grande dia, até porque seu Viveiros tá doido pra viver uma atmosfera diferente, né?
Fala, meu querido Flávio Lordelo, analise aí pra poder a gente trazer a tabela da Série A de amanhã.
É, o torcedor do Bahia tem pressa. Tem muita pressa, é isso que a gente vê nas redes sociais.
É, quer título logo, quer tudo imediato, né?
Quer tudo imediato, e eu não acho que seja um comportamento que seja produtivo. Quando você entra num jogo de Série A, por exemplo, trazer algo que aconteceu. No ano passado, o Bahia e Atlético Mineiro jogaram na Fonte Nova e com 3 minutos de jogo, o Iago Borducci foi vaiado pela torcida. Isso aí realmente é algo incompreensível. Mas o torcedor do Bahia tem suas razões, tem seus motivos, criou uma expectativa, e eu vou lembrar você, torcedor tricolor, que está conectado, você torcedora também, que está conectado conosco aqui, que essa tradição de gerar expectativa, Fábio Gomes, não é nova. Não é nova. O Bahia já teve expectativas criadas através do Marcelo Santana, de Libertadores, e foi rebaixado. Já teve expectativas criadas através do Guilherme Bellitani, também foi rebaixado. Então, o torcedor do Bahia, ele é vezeiro em gerar expectativas que ele mesmo é frustrado. Então, existe uma frustração nos últimos 2 anos pelo grau de investimento que o Bahia teve em alguns atletas e, na opinião de alguns analistas, de outros não, os resultados esportivos não vieram na proporção do seu investimento. Eu acho que é nem lá nem cá, nem 8 nem 80. Né? A gente não pode também entender que o Bahia, que vinha de dívidas históricas na sua administração, hoje é um clube saneado, o Bahia não deve nada a absolutamente ninguém, apenas os débitos que já são programados, que são débitos naturalmente normais dentro dos exigíveis da contabilidade. O Bahia não deve nada, paga salários em dia. Ao contrário, por exemplo, do Botafogo de Futebol e Regatas, que está à beira do abismo, para você entender, quando eu ouço torcedores do Bahia comparando a SAF do Bahia com a do Botafogo, saiba você, torcedor do Bahia, que a SAF do Botafogo talvez não chegue no final do ano e seja automaticamente rebaixada a Série D quando o time de futebol fale, quando ele fecha as portas, e o Texton já demonstrou que é capaz de tudo, inclusive decretar falência no clube que ele comprou há pouco tempo. Então, não vale tudo para você conquistar a América, para você conquistar o Brasil. O Bahia já conquistou o Brasil por 2 oportunidades, tem experiência em competições internacionais e está fazendo o seu caminho. Muito embora a gente saiba que essa pressa ela seja do torcedor do Bahia, a gente não pode transformar a pressa em questões irresponsáveis. Estamos apenas na décima rodada do Brasileirão. Não tem nenhuma razão para o torcedor do Bahia chegar para esse jogo agora do Atlético Paranaense, que é um jogo ok, não é um grande jogo, tá? Não é um jogo com Flamengo, com Palmeiras, não é um jogo de primeira prateleira. Por mais que o Atlético esteja em segundo lugar, Fábio, hoje na tabela de classificação, é um time inferior ao Bahia tecnicamente e está subindo agora da Série A, e o objetivo dele é se manter na Série A hoje. A verdade é essa, muito embora tenha bons resultados, não dá para o Bahia chegar e encarar esse jogo, Gabriel Barcelar, como jogo de vida ou morte. O torcedor precisa entender e apoiar o seu clube na Fonte Nova durante 90 minutos e, se for necessário, que vai ao final do jogo, assim como o do Vitória também, eu entendo da mesma forma. O que o Bahia precisa fazer é ter paciência. Eu sei que nem sempre isso aí é pedir, é uma coisa fácil, mas a paciência realmente é algo que precisa ser colocada para o torcedor conquistar objetivos junto com o seu clube. Se não tiver paciência, realmente a gente vai ficar com a análise muito comprometida e explicar o inexplicável que às vezes acontece.
Bom, pela 9ª rodada da Série A amanhã no estádio Engenhão, Botafogo e Mirassol, às 19h30, no mesmo horário no estádio da Beira Rio, Internacional enfrenta o São Paulo. Um pouco mais tarde, às 20h, no Mineirão, Cruzeiro e Vitória. Também às 20h, amanhã, na Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. Mais tarde, às 18h30, no Couto Pereira, Curitiba e Vasco da Gama. Às 21h, Fluminense e Corinthians jogam no Maracanã. Já na quinta, na Vila Belmiro, Santos e Remo, às 19h, também Arena Condá para Chapecoense e Atlético Mineiro. 9:30 da noite, Palmeiras e Grêmio, e fechando a rodada, Bragantino e Flamengo. Análise de vocês, Flávio Lordelo, essa rodada, né, que tem, começa com Palmeiras líder 19, Atlético Paranaense vice 16, São Paulo 16, Fluminense 16, aí vem Flamengo e Bahia com 14, Curitiba é o sétimo com 13, Grêmio o oitavo com 11, Vasco é o nono com 11, Vitória é o décimo com 10. Vitória hoje tá a 4 pontos do primeiro da zona, que é o Botafogo, tem 6 pontos. O adversário do Vitória é o Lanterna, que é o Cruzeiro, né, que tá lá embaixo na competição com apenas 4 pontos, e o Vitória está na décima colocação com 10 pontos. Atrás, 6 pontos do G4. Essa é a condição da rodada da Série A, meu querido Flávio.
É, o Vitória tá a 6 pontos do G4 e a 4 do Z4. Né, o Vitória precisa se manter na parte de cima da tabela. Ganhar um pontinho contra o Cruzeiro não faria mal a ninguém. Né, a gente espera que traga lá de Minas 3 pontos, mas se trouxer um pontinho já vai ser uma coisa boa. A tabela de classificação, a tábua, os jogos dessa rodada, guarda aí um clássico que é Fluminense e Corinthians. É, Fluminense e Corinthians que estão no meio de tabela também. O Fluminense briga ali com o Bahia pelo G4. Hoje tá, salvo engano, na frente do Bahia. Deixa eu ver aqui. Tá em.
Fluminense é o quarto, o Bahia é o sexto.
Né? Briga com o Bahia, o mesmo com o do Bahia, mas o Corinthians está um pouco abaixo, está atrás do Vitória. Então, é um jogo que vai determinar se o Corinthians vai realmente brigar pelo G4 do Dorival Júnior. O Cruzeiro, a gente sabe que está ali na zona de rebaixamento, na minha opinião, de forma artificial, tá? Na minha opinião, tem time para ter um desempenho melhor. E com o Tite, a gente já sabia que o Cruzeiro estava com os dias contados com o Tite, né? Ele ganhou o Campeonato Mineiro, mas todo mundo sabia que o Tite ia cair, só aguardava a rodada. Mas o Cruzeiro, obviamente, precisa fazer por onde. Se o Cruzeiro jogar com o Vitória como tem jogado, eu acho que o Vitória pode sim tirar 3 pontos lá de Minas. Essa que é a estreia do treinador do Cruzeiro, Arthur Jorge, né? Que tá lá? O Arthur Jorge fez um bom trabalho no Botafogo e agora tá no Cruzeiro. E espero que o Vitória possa surpreender a todos nós e fazer um bom jogo lá. O Bahia, aqui na Fonte Nova, é franco favorito para ganhar o Atlético. O Bahia, apesar de ter empatado o último jogo com o Atlético em 2024, quando o Atlético caiu para a segunda divisão e vencido lá na Arena Baixada, aqui na Fonte Nova sempre é um jogo com muitos gols. Né? O Bahia e Atlético fizeram uma abertura de Brasileirão que eu acho que foi 6-3 pro Bahia, alguma coisa assim, tiveram várias viradas. O Bahia precisa fazer gols e ser letal. Se o Bahia tiver a oportunidade, que ele converta em gols. Isso que não está acontecendo. O Atlético vai jogar com o Kevin Viveiros aí, como o Gabriel falou. Ele está revivendo um pouco da memória lá do Atlético Nacional, onde ele veio e que bateu o Bahia. É bem verdade. E o Kevin Viveiros iria empatar o jogo aqui na Fonte Nova, mas foi marcada uma falta no Ramos Mingo. Né? Na minha opinião, não aconteceu a falta. É só para dizer que naquela oportunidade o Bahia venceu por 1-0 na Fonte Nova, mas ele. O resultado correto seria o empate, porque o Bahia foi marcado uma falta pro Bahia ali em Ramos Mingo, que na minha opinião não existiu. Mas o Kevin Viveiros apagou, né? O histórico, né, Rafael? Né, Gabriel?
Apagou. Ele apagou a história.
Apagou a história, mas meu irmão,
já era, a internet fica.
Deixa eu falar uma coisa pra você, viu, Kevin? O print é eterno. Caiu na net, pai. Esqueça. Você agora tá no gosto da galera aí do Bahia. E obviamente que isso vai ser usado no vestiário e vai ser motivação pro Bahia amanhã, Fábio.
Beleza, 99654-2750. Fala com a gente, torcedor.
Boa noite, bancada do Galáctico. Aqui é Jorge Santanês, terra do dinossauro, Vale do Jequiriçá. Eu quero ver se esse Vitória não vai segurar esse Cruzeiro, viu? Não vai levantar defunto hoje, não, pelo amor de Deus, amanhã não. Vamos consertar essa zaga, esse meio de campo, pra gente não estar tomando gol, bicho. Porque contra o CRB foi uma vergonha estar tomando aqueles gols e aqueles sufocos. E o Cruzeiro tem matador, bora consertar, pelo amor de Deus.
Ô, Reinaldo, chamar o Cruzeiro de defunto é até pecado, né? Levantar defunto é aquele time lascado, você sabe, é o momento, gente, ainda tá no começo, não tá nem na metade do Campeonato Brasileiro. Lógico que, assim, é bom ver o Cruzeiro lá, já perdeu um bocado de ponto, vai ter dificuldade pra alavancar, pode até chegar, mas já perdeu muitos pontos. Mas chamar um Cruzeiro desse, né, cheio de dinheiro, com tanto craque, de levantar defunto, quero ver se o Vitória vai levantar defunto. Gente, perder pro Cruzeiro lá é normal. Ninguém tá dizendo que o Vitória já perdeu, não. O Vitória tem condições de ganhar lá. Mas não é levantar defunto perder pro Cruzeiro jogando em casa.
Concordo com você, né? Imagine, a gente tá aqui chamando o Cruzeiro de defunto. Vamos tentar ressuscitar defunto. Primeiro, ainda tá no começo do campeonato, é a nona rodada. Tem muita água pra rolar e eu tô com o Flávio. É uma classificação artificial. Cruzeiro não vai ficar lá não, torcedor. Cruzeiro hoje tem um dos melhores elencos do Brasil, o Sinisterra, tem o Caio Jorge, o Matheus Pereira, um dos melhores meias do campeonato. Então o Cruzeiro não vai ficar ali não.
Tanta
Cruzeiro...
coisa vai mudar. Claro. Eu não acho nem que o São Paulo vai ficar em cima ainda da tabela.
Claro, e o Arthur Jorge chega dando uma motivação a esse elenco, isso. Fábio. Sempre é assim, o treinador quando chega... No primeiro momento, ele pode ainda não ter aquele estilo de jogo e tudo, mas ele vai trazer uma motivação ao elenco, ainda mais sendo um treinador como o Arthur Jorge, que está chegando, campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Botafogo. Então, amanhã vai ser um jogo daqueles. O Vitória tem que saber jogar, tem que ter cabeça para jogar o jogo de amanhã. Não pode se acovardar, mas também não pode ir para o embate tete a tete com o Cruzeiro.
É assim mesmo, Flávio? Não pode ir para o embate, não?
Não deve, né? Não deve ir pro embate. Você falou das embaixadas, o pessoal daqui de Feira de Santana tá falando: ô Fábio, eu acompanho você aqui.
Conversa, rapaz, Rui conversa Brandão, piada.
Rui Brandão tá dizendo aqui, olha: valeu Flávio, abraço da embaixada, bora Bahia, minha bênção de Feira de Santana, e diga a Fábio que eu acompanho sim vocês, tá vendo aí?
Aí, eu quero ver amanhã.
Tá vendo aí? Valeu, um abraço Rui. Mas eu acho que o Rei tá coberto de razão aí na questão. É, o Vitória não pode ir para o jogo franco com o Cruzeiro.
Mas não dá pra ir fechado, só fechado,
não, fechado, né? Jogar fechado não é jogar de forma covarde.
Só não pode esquecer de atacar,
não,
né?
Não pode esquecer de atacar. O Vitória precisa ter um esquema...
Reativo, né,
Fábio? De contra-ataque. Fábio. É, não pode ser, não pode esquecer de jogar. Como é que isso funciona? O Mateuzinho e o Eric fez uma boa partida contra o CRB, eles precisam funcionar como os elos de articulação... Eventualmente com o Nathan Mendes, que vai pela direita, né? Não vai pela direita, né?
Nathan Mendes
vai pela direita e o Ramon. Precisa pra assessorar lá. Quem que vai no ataque? No lugar do Kaiser?
Quem sabe?
A dúvida é eu acho que ele vai com o Renzo.
Com Renzo,
pela,
né,
gestão de grupo.
É, Renzo infelizmente não tá tendo até uma.
Não precisa gerir grupo com o Renzo, é?
Não, difícil. Mas é porque o cara chegou agora, o Renê, não teve nem trabalho direito.
Mas não é melhor.
Eu também concordo, até porque o momento do Renê era muito bom. É. Ele veio pro Vitória com 11 jogos, 7 gols e nos últimos
3
jogos marcou 4 gols.
Mas deve entrar.
Copa do Brasil até, então, não, deve entrar até.
Então o Vitória vai fechadinho e quando o Vitória já fez isso? Contra o Fluminense no Maracanã em 2024, quando o Vitória, todo mundo achava que o Fluminense ia passar o carro, mas o Vitória foi lá e venceu o jogo. Então, jogar de forma reativa, jogar de forma fechadinha, não significa jogar só se defendendo. Mas o Vitória precisa encontrar uma forma, Fábio, de atacar o Cruzeiro aonde lhe dói mais. Onde? Espetando os alas pelas pontas. Espetando pelas pontas, trava as subidas dos laterais. Tanto da direita como pela esquerda. Então, o Vitória precisa ter inteligência, jogar em função de uma ou duas bolas e, quando tiver oportunidade, fazer em gol. Eu não acho que o Vitória deve, sim, jogar com o jogo acelerado, tá? Deve jogar furando a bola, catimbando, deve fazer um jogo mais parado, fazer as faltas onde deve fazer, que não é, obviamente, no redor da área, para evitar bolas alçadas na área. E nem chutes a gol de falta, por exemplo, mas o Vitória tem toda a chance aí de beliscar um ponto, quem sabe três, lá de Minas Gerais.
Beleza, valeu, 996542750. Aliás, Reinaldo, antes até da gente chamar o torcedor, você prometeu aqui que você ia buscar informações sobre o Claudinho. O que é que você já conseguiu? Já trouxe a informação oficial sobre o lateral do Vitória?
Sim, já buscamos essa informação, não só dele, como os demais atletas que estão no departamento médico. O Claudinho, ele está em tratamento, mas ele já está na transição. Em breve ele vai estar voltando. Essa foi a informação que a gente teve. Em breve o Claudinho está de volta. Aí eu perguntei, sim, e como é que ele está? Está na transição? Está no departamento médico? Não, já está na transição. Então em breve aí o lateral Claudinho possa ser opção para o treinador Jair Ventura.
Beleza, Claudinho, que poderia ser utilizado nesse elenco aí, né?
Eu esqueci rapidinho, Flávio e Fábio, sobre o Camutanga, tá? O Camutanga viajou, porque ele corria o risco de não viajar, esqueci até de passar no início do noticiário. O Camutanga foi novidade também.
Significa que vai ser titular, na sua opinião?
Sim. Com certeza. Você só tem Camutanga e Kaká. Se você perde algum desses dois, você vai de Neres? Você vai de Edenilson pra um jogo gigante?
Não, mas você não falou do Edenilson?
Sim, Edenilson vai,
não, mas... Não dá pra ser Edenilson, Camutanga e Kaká?
Três zagueiros, exatamente. Mas você me perguntou se Camutanga não jogasse.
Aí não dá, né?
Aí seria complicado. É aquilo que eu disse. O Vitória hoje tem os 11 titulares que conseguem competir. Mexeu nisso aí é problema.
Beleza, vamos lá. Mais um áudio aí, 996-54-2750.
Boa noite, equipe Ben News. Antônio da Chapada do Rio Vermelho. Por que não Sanabria de titular? E aquele zagueiro da base de titular? Que o menino mostrou que tem personalidade. E por que não esse que veio da Portuguesa como centroavante, centralizado, menino leve, buliçoso, em 11 jogos fez 7 gols? Tem que botar pra jogar mesmo, pra ver se presta ou que não presta. Boa noite pra todos. Antônio da Chapada.
Eu acredito que ele trocou aí, tá?
Ele misturou tudo.
Ele não queria dizer Sanabria, ele queria dizer Tarsia.
Exatamente. Sanabria é do Bahia, meu irmão. Aí ficou Gabriel e Reinaldo se olhando aqui, quem responde um ou outro. Ficou todo mundo bebo aqui no estúdio.
Essa bomba é de Reinaldo aí.
Até porque o Bahia já tem o time já, assim, praticamente que o torcedor já consegue escalar. O Vitória não. O Vitória de vez em quando ainda pode fazer algumas mudanças, como o Tarsia no lugar do Ayton. Aí sim. Né? Mas eu até começo a enxergar assim como torcedor. Se o time for amanhã com três atacantes, é bem capaz até do Tarsia começar jogando, porque é um cara de válvula de escape. Você vai precisar disso no jogo. E o Ayton não tem essa velocidade aí pra chegar ao ataque com rapidez. Tá certo.
Ficou confuso, foi?
Não, é chegar rápido no ataque com rapidez, ficou esquisito.
Vá,
ficou
Flávio.
Ficou.
Um abraço pro Antônio da Chapada Rio Vermelho, pessoal lá do Vale das Pedrinhas, gente boa, da melhor qualidade.
Você já foi no Nordeste?
Já fui muito. Muito, já fiz várias operações lá, você tá por fora.
Conheço operações?
Operações da Embasa, né, irmão? Da Embasa, né, meus amigos?
Eu só queria saber se você era policial.
Fábio Bumi, nunca lhe encontrei lá.
Eu pensei que você era policial.
A minha pauta é outra, véio. Saneamento básico. A minha pauta não é essa, não. Mas o pessoal da Chapada do Vermelho, a gente boa da melhor qualidade lá. O pessoal, andei muito lá na
Até porque quem pedrinhas. Não sabe, Flávio Lordeiro é policial civil, tá,
não gente? Sou, não. Você faz um gol desse. Essa brincadeira aí, pessoal. Fábio é um brincante. Mas eu acho que o torcedor... ele tem alguma razão aí, porque ele gostou, tá gostando de ver o Diego Tarsia jogar. E quando você acaba se encantando um pouco, né, esperando dentro de um Saara, que é o deserto de oportunidades que o Vitória tem, é natural que o Vitória, que o torcedor queira que o Diego Tarsia jogue. Muito embora ele tenha feito apenas dois jogos, mas
fez nada no Vitória ainda.
Ainda,
é isso que eu ia falar. Porque a carência é tão perdão, tão grande no Vitória. Que o Tarsia já tá sendo desejado assim.
Exato.
Fez um gol.
Fez.
Mas é pouco, viu, Reinaldo?
É pouco. Eu falo
assim, pra mostrar, pra dizer que já é suficiente, é muito pouco.
É muito diferente pouco. Você entrar num jogo com um titular do que você entrar no meio do jogo, tá? Muito diferente. É outro jogo. Não é outra forma
de jogar. Enquanto
que
o Cruzeiro é outro jogo ainda pior.
É claro. Então, ninguém tá dizendo aqui que o Tarsia não pode entrar, né, Fábio?
Deve.
E resolver o jogo.
Isso, deve.
Pode entrar e resolver o jogo. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, que existe um processo que tem que ser respeitado pelo torcedor. Muito embora a gente não queira que o Vitória jogue de uma forma ruim, eu acho que jogar com o Renzo Lopes é muito ruim mesmo. O Renzo, ele tá numa fase péssima, impressionante que o Renzo entrou naquele jogo contra o Sport, fez aquele gol, achei que ele fosse até explodir, né, fazer bons jogos, porque é um cara que vibrou bastante no finalzinho ali do jogo, mas o Renzo, ele não conseguiu fazer uma sequência boa de jogos, né? E o Vitória precisa de um atacante para fazer dupla ali com o Renato Kaiser, o Renato que tá sozinho ali na frente de ataque. Talvez o René, que veio da Portuguesa, possa de repente fazer, suprir essa carência. Ele é um bom jogador, né? O Papelinho até falou, né? Palavras dele, que não é qualquer jogador que espirra a bola quando domina, né? Foi ele que disse isso aí, né? Uma apresentação muito boa do Papelinho aí. É um showman de marketing. O pessoal do Vitória tá perdendo aí o Papelinho para fazer algumas declarações, né? Quando foi apresentar o Marinho também, falou que ele não era nenhum jovem, o Marinho tirou a camisa.
Só foi isso, não. Do Marinho ele falou...
O que ele falou mais?
Não era o jogador que a gente estava buscando.
Showman, viu, Papelinho? Um abraço. Um abraço para você.
Mas já que veio,
vamos ver. Tô aqui, né? Já que eu tô aqui, vou ficar. Mas voltando à questão da opção, eu acho que o Diego Tarsi é uma opção pro Vitória no segundo tempo. Deve entrar realmente como o Rei falou, o Renzo Lopes na comando de ataque. Tomara que o Vitória tenha as oportunidades que ele consiga botar pra dentro. É isso que a gente espera para o jogo amanhã contra o Cruzeiro.
Beleza! 99654-2750, mais um áudio.
Boa noite, bancada. Uma pergunta: quem é que casa tá jogando, pelo amor de Deus? Você não tá jogando nada. Certo? Eu acho assim: se tá com problema de contusão, é melhor ficar fora. Não é poupar. Que vai poupar contra o Cruzeiro, não. Ele tem que jogar 100%, apenas jogar 50%, não. Prejudicando o grupo e o time. Porque não tá correndo nada. E o problema do Vitória também é a preparação física e exagero. Tá correndo demais. Só que nessa correria toda, o pessoal tá sentindo, o jogador está sentindo antes de entrar em campo. Tá sentindo no treinamento. Então, esse é o problema do Vitória. E seu caso também tem que render mais, que não tá jogando nada. Hoje não tá, sinceramente, não tá fazendo muita falta, não, se ficar fora do Vitória. Boa noite.
Só lembrar, Reinaldo, que o Vitória não tá poupando contra o Cruzeiro, né? Foi porque eu te perguntei. Porque o termo que você utilizou ficou parecendo que, tipo assim, vou descansar o cara pensando na Chapecoense. Sabe por quê? Isso é trauma. Eu mesmo tenho trauma porque me lembro daquelas declarações antigas de que, o campeonato do Vitória é esse ou aquele jogo. Ou seja, fica com a sensação de que quando vai pegar esses adversários mais fortes, Vitória diz, aí não é meu páreo não, já considero perder esse jogo, pra quando chegar a Chapecoense eu considero ganhar. E eu detesto isso no futebol. Detesto. Acho que você tem que jogar pra ganhar todos os jogos. Sabendo que, claro, tem jogos que vão ser mais difíceis, mas a ideia tem que ser sempre vencer.
E eu falo isso direto nas minhas lives. O campeonato do Vitória não são 5, 6 adversários, são os 19, né? Todos os 38 jogos são os mais importantes do campeonato pro Vitória. Não tem que priorizar. O que eu falei de preservar é porque o jogador ainda está com um desconforto muscular. Ele poderia jogar? Ele poderia. Me disseram assim, ele poderia jogar? Ele poderia. Mas o problema é, ele ainda está com um desconforto muscular que pode agravar se ele entrar em campo. E é por isso que o Vitória está preservando ele, quem sabe, para o jogo de domingo. Ainda vai ser reavaliado aí durante a semana, Fábio.
Vamos lá, mais um áudio aí, 99654-2750. Fala com a gente aí, torcedor.
Boa noite a todos da bancada. Quem está falando aqui é Ricardo. Me permitam, respeitosamente, Flávio Lordelo e Fábio Gomes, discordar de vocês referente a Kaiser. Vocês acabaram de citar no programa aí que ele tá aparentemente contundido e foi pra festa. O cara só foi poupado em uma partida onde ele sentiu desconforto. É a coisa mais natural do mundo isso. E referente a ele puxar de revelação de Léo Santana, o cara é só um vizinho. E outra, Kaiser nem é barqueiro, o cara nem bebe. Então eu acho isso muito natural. Se fosse um Dudu na vida, 2 anos atrás, né? Que ele se juntava com o Rodrigo Andrade, esse cara comia água mesmo. Eu até entenderia as críticas e era até plausível, mas referente a casa, não. Acho isso super natural. O cara vai ficar em casa só porque o cara não foi pro jogo. E outro, o cara nem saiu, foi pra festa do lado do condomínio ali, porque os dois é vizinho. Às vezes fica parecendo que é a tentativa de criar polêmica por algo muito pouco, muito vazio. Boa noite.
Você deu sua opinião, vou dar a minha. Primeiro que de bebida eu nem falei. Porque eu não tenho mimimi com bebida. Eu acho que se o atleta bebe, é super natural, portanto que ele dê conta dentro de campo. Eu nunca na minha vida vou falar de bebida aqui. Eu falo assim, de que atleta não pode tomar cerveja? Nunca. Nunca. Eu não tenho nenhuma questão quanto a isso. Nenhuma. O que eu tô falando é sobre atestado médico. O que eu falei foi sobre isso. Foi sobre o cara tá com dor em A ou B ou C e está em casa descansando, repousando. Foi isso que eu falei. Então não distorça, porque eu não quero criar polêmica nenhuma e muito menos citei sobre álcool. Hora nenhuma eu falei sobre álcool. E eu vou voltar e eu vou reafirmar aqui. Eu acho que jogador quando é poupado, independente da lesão, se a dor, porque a dor é subjetiva, tá? Desconforto não é uma lesão, você pode chegar simplesmente lá, no departamento médico e dizer assim, ó, eu tô com a dor no tornozelo, o médico vai fazer exame e não vai dar nada. Por quê? Porque a dor é subjetiva, a dor é sua. E o médico não vai poder dizer a você, não, você vai pro jogo. Você vai dizer, não, doutor, mas eu tô com dor. A dor é subjetiva, então se o cara tá com dor, o clube pode sim recomendar, ó, meu irmão, já que você tá com dor e não tem condição, porque eu não vou ser irresponsável de mandar você pra uma viagem, fique em casa. Descanse. E não é questão de festa, é questão de tudo. Atestado médico, você está com dor, machucado, tá doente, descanse. Independente de ir ao shopping, independente de você levar seu filho ao parque, independente de você ir à piscina, independente de ir à festa. Eu citei a festa porque é onde ela está. Mas atestado vale para tudo. Quando você está com uma